Um estudo que discute a falta de uma proposta de áreas abertas e áreas verdes na política de adensamento dos eixos de transporte de massa no plano diretor de São Paulo. Plano que passou por revisão, né? E é um tema extremamente importante, essa questão do adensamento, áreas de adensamento, não é? Vamos entender melhor como esse estudo faz esta análise e discute, não é? Um problema bastante atual. Nossa convidada, professora Karen Regina Marins, da Escola Politécnica da USP, a Poli, é nossa convidada. Professora, o tema do adensamento, ele é bastante extenso, é um tema que foi muito discutido agora na revisão, há muito tempo, né? Longamente discutido na revisão do plano diretor, é polêmico. E vamos aqui tentar resumir quais são as principais problemáticas em relação a isso, não é? Então, te pergunto, para a gente ter uma noção de como é que a política de adensamento urbano, ela aparece no plano diretor de São Paulo, para a gente entender um pouco como é que isso foi tratado e se há brechas, falhas, né? Que eu acho que o estudo busca justamente isso, mas aí, num segundo momento, a gente entra em mais detalhes no estudo.
Sim, inicialmente eu acho importante colocar de uma maneira sintética que o adensamento urbano, ele tem várias interpretações, várias subdivisões, e duas são muito importantes nessa discussão, que é o entendimento do que é o adensamento construído, que inclui as edificações, as construções, a área construída que a gente tem na cidade, muito associado também com verticalização, ou seja, a altura dos prédios.
Sim.
E o outro tema é o adensamento populacional. O populacional tem a ver com as pessoas, com a quantidade de pessoas num determinado espaço, ou seja, com os ocupantes das habitações, com a quantidade de ocupantes por habitação, com a quantidade de habitações que a gente tem em cada área de terreno. E isso tem muito a ver, né, não apenas com a própria parte construída, mas também com aspectos socioculturais, econômicos, que afetam o tamanho das famílias e também tem a ver com a renda. Então, esses dois temas do adensamento construído e do adensamento populacional frequentemente integram esse tema maior do adensamento urbano. O que ocorre é que, para se definir esses adensamentos, são necessários parâmetros, indicadores que façam justamente essa composição, esse detalhamento necessário. E o plano diretor de São Paulo, ele não define claramente uma política de adensamento urbano com esse detalhamento e essa complexidade. Né? Quando nós olhamos, eu não vou fazer uma análise jurídica extensa aqui, mas quando nós olhamos, por exemplo, artigos, né, do plano diretor, ele menciona densidades construídas e demográficas compatíveis com redes de infraestrutura. Ele também menciona a instalação de serviços, equipamentos e infraestruturas de acordo com demandas existentes, de acordo com o incremento de densidades habitacionais e construídas, mas não dá os parâmetros, não detalha esses indicadores. Da mesma forma, se nós olharmos no zoneamento, que é a lei que vai detalhar o uso e ocupação do solo, essa questão do adensamento, ela é mencionada tanto no plano diretor de 2016, que é o que está, né, em revisão, em final, pós o zoneamento agora de 2023, em vias de entrar em vigor. Esse zoneamento de 2016, ele fala também em artigos da densidade demográfica, que é a mesma coisa que populacional, e densidades construídas altas, mas que haja qualificação paisagística e dos espaços públicos. E no novo zoneamento, também em outro artigo, se fala de qualificação do adensamento demográfico, intensificação das atividades econômicas, diversificação de uso do solo e qualificação da paisagem. Então, são muitos aspectos importantes, mas tratados em um pouco detalhamento da legislação.
Então, aí as brechas. Bom, partindo desse cenário, dessa problemática, professora Karen, então vem um estudo, um trabalho, né, desenvolvido, inclusive sob sua orientação, e que adota aí um procedimento para fazer, para balancear essas áreas construídas e áreas abertas públicas, né, e de uso público. Então, explica para a gente um pouco como isso foi feito, não é?
Dentro desse tema do adensamento, um dos aspectos muito importantes é o quanto a gente vai poder, de fato, aumentar essa área construída nos bairros, inserir novas edificações, inclusive edificações de maior porte construído, uma população maior morando nesses bairros. E dentro desse tema, que faz parte de um conjunto de pesquisas que eu também conduzo lá na Escola Politécnica, houve um trabalho de formatura que foi intitulado Estudo da Relação entre Áreas Construídas e Livres em Regiões de Incentivo à Alta Densidade Urbana, inspirado justamente nesse contexto de um adensamento construído maior que vai ser possível a partir do aumento do raio, da distância, da área de influência dos chamados eixos de estruturação urbana, que são aquelas áreas que ficam próximas ao transporte público de massa. Então, se antes a gente já tinha uma política que estava incentivando certos adensamentos, essa política ela vai pegar uma área maior da cidade. Então, essa questão do adensamento, junto com outras áreas de desenvolvimento urbano, que não são necessariamente esses eixos, mas que estão também no plano diretor, traz à luz a importância da gente cuidar desse tema do adensamento da cidade, à luz, por exemplo, do que ocorrerá em termos de qualidade de vida para a população, como vai ter áreas livres para a população frequentar, como que esses bairros, essas áreas em adensamento, elas, por exemplo, estarão preparadas para terem áreas livres que auxiliem processos de resiliência e adaptação climática. Nós estamos com a temperatura aumentando, nós precisamos de equilíbrios do ponto de vista ambiental. Então, esse estudo ele teve esse contexto, olhando para essas áreas em adensamento, como que nós poderíamos ter uma ação mais proativa do poder público no sentido de reservar áreas, de trabalhar um planejamento de reserva de áreas livres em áreas em que você vê que os lotes estão sendo cada vez mais construídos, ocupados e verticalizados. Uhum. Então, esse trabalho, ele foi desenvolvido por 3 alunos, a Ana Beatriz Fasano, João Vitor Moraes e o Murilo Marchini, na Escola Politécnica da USP, trabalho de formatura em engenharia civil, em que em 2 áreas de São Paulo, a partir de uma análise global inicialmente feita, mas com detalhamento em 2 áreas de São Paulo, na região da Lapa e na região do Ipiranga, foi feito um estudo com uma metodologia de identificação e classificação do uso e ocupação do solo com relação ao seu potencial de transformação, que quer dizer construir novas edificações, áreas, lotes que vai ter provavelmente uma nova incorporação por ter certos atrativos, certas facilidades de desenvolvimento, e alguns lotes que poderiam ficar reservados ainda como áreas livres, mesmo de menor porte, por exemplo, jardins, o que nós chamamos também de pocket parks, ou mesmo pequenas praças, que poderiam ser adquiridos pelo governo via desapropriação ou, eventualmente, até via resgate de um mecanismo chamado direito de preempção, em que essas áreas elas não seriam, então, ocupadas, mas elas seriam qualificadas como espaços livres de uso público. Então, esse trabalho fez esse mapeamento desses 2 bairros, demonstrando em que, aplicada essa metodologia, seria possível, sim, reservar algumas áreas para que o crescimento desses bairros, em específico, pudesse contar com certas áreas livres de uso público para que houvesse esse melhor balanceamento. E esse modelo, esse processo de análise e de reserva poderia ser expandido para as várias áreas da cidade, diversas áreas, em que a gente pudesse ter um melhor controle, um planejamento mais equilibrado, não só da construção, mas também do que deixar livre e como qualificar essas áreas livres.
Interessante, quer dizer, mostrar esse equilíbrio, a necessidade desse equilíbrio, balancear justamente as áreas construídas com as áreas abertas públicas, né, ou de uso público, enfim, como o estudo tenta apontar. Ou seja, buscar onde estão esses espaços públicos, espaço livre público nessa política. política de adensamento, não está tudo definido ainda nesse plano, né? Então, o estudo contribui nesse sentido. Um modelo, né? Um modelo que poderia servir, como a professora explicou, para outras áreas. É uma temática bastante atual, não é, professora? Por isso a gente está destacando esse estudo aqui. Importante a gente trazer a realidade, a análise da realidade, da problemática e também apontar para saídas, né? Eu acho que é essa a função, né?
Eu gostaria de adicionar, Roxane,
sim,
que nós temos no plano diretor e no zoneamento uma obrigatoriedade de um mecanismo para lotes acima de 10 mil metros quadrados e até 20 mil metros quadrados, que é um lote bastante grande. Se você considerar 10 mil metros quadrados, é um lote de 100 por 100 metros, ou seja, praticamente uma quadra, né, urbana. Para esses lotes urbanos, há uma obrigatoriedade de um mecanismo que se chama fruição pública, que é uma passagem no meio do lote com uma certa qualificação, que não necessariamente precisa ser uma grande praça, mas pode ser realmente um acesso.
Uhum.
Mas essa fruição, você veja que se aplica a lotes muito grandes, né? Então, se a gente tem uma cidade que já tem várias ocupações e você quer estabelecer um sistema de áreas livres que seja também acessível a lotes menores e você possa, de fato, ampliar essa quantidade de espaços livres e estabelecer um balanço mais efetivo a essas condições diferentes dos bairros, porque não é todo bairro que tem quadros que você possa fazer uma fruição pública. E mesmo a política de fruição pública, ela não tem sido implementada em larga escala, né? A gente tem visto casos raros de aplicação desse mecanismo. Então, a interpretação que nós fazemos, tanto a partir das condições atuais quanto do potencial de utilizar áreas menores, é que essa política de balanceamento de densidade urbana, ela precisa ser muito mais detalhada e precisa incorporar novos instrumentos, como, por exemplo, esse estudo que nós fizemos.
Muito bem.
Primeiro passo possível, né, nesse sentido.
Mas é uma importante contribuição, por isso a gente trouxe aqui em detalhes para você. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a contribuição da professora Karen Regina Marins, da Escola Politécnica da USP, orientadora deste estudo, destes alunos, não é? E a gente pode voltar ao tema, viu, professora? Mas muito obrigada.
Imagina, eu gostaria de agradecer a você a oportunidade e também a todos que puderam ouvir a nossa conversa.